temas de atualidade.
Rubrica semanal dedicada aos problemas do mundo contemporâneo.
Cabo Verde tem dois importantes desafios a enfrentar se quiser libertar-se da alienação que lhe ficou dos anos de escravatura e colonialismo e que afetam ainda o seu povo: a oficialização da língua cabo-verdiana e o estudo sério da história do país. Se isto não tem avançado devidamente, é porque há no país uma certa timidez política na área da cultura. Quer isto então dizer que o Instituto Nacional de Investigação e Património Cultural, onde trabalha o próprio Dr. Tomé Varela da Silva como técnico superior principal, não passa de um embrião a ser desenvolvido? Ouçámo-lo.
Eu gostaria que fosse embrião, mas ainda está para ser embrião.
Ai, ai, ai.
Ainda está para ser embrião, porque no fundo tem faltado uma visão clara daquilo que é preciso fazer para um verdadeiro desenvolvimento endógeno do país e também, naturalmente, da nação. O Instituto tem andado um tanto quanto à deriva, primeiro porque, infelizmente, os técnicos que lá estão e que lá trabalham, ou lá estiveram, não é? Não têm tido aquele suporte necessário para fazer o trabalho. E o próprio Instituto ainda não se organizou devidamente para fazer todo esse trabalho, mas também por falta de uma orientação política clara. Porque, naturalmente, quando se nomeia um presidente ou um dirigente do Instituto, o dirigente vai lá para materializar aquilo que o governo tiver traçado como política cultural. Portanto, não pode ir muito além. Pode fazer propostas, mas eu acredito que, infelizmente, em Cabo Verde, quando o político chega ao poder, ele já não é só um homem, vira também um deus, ou pelo menos um semideus. Portanto, o que achar, o que pensa, pronto, torna-se numa espécie de verdade absoluta. O político passa a saber tudo e sabe tudo. Portanto, aquilo que não disser que deve ser feito, ninguém intenta, por vezes até para não perder o tacho. Porque, pronto, um dirigente que tenta contrariar o seu superior hierárquico a nível do governo, dizendo, olha, a mim me parece que esta deveria ser prioritária, ou esta deveria ser o caminho. Naturalmente que o ministro, a tutela, fica incomodado. Fica incomodado e começa a pensar em substituir esse indivíduo que, de certa forma, acaba por ser uma espécie de querer saber mais do que ele, porque ele sabe tudo. Ele pensa que sabe tudo. Eu estou generalizando. Mas, na prática, tem sido um bocado assim. De tal maneira que, quando um ministro ou um membro do governo se rodeia dos seus colaboradores próximos, nomeadamente o diretor do gabinete, os assessores, que por vezes fazem a vez de conselheiros, não é? O ministro quer ouvir nesses colaboradores próximos o eco do que ele pensa.
A democracia, então, deixa a desejar em Cabo Verde deste ponto de vista?
O problema nem sequer é a democracia, o problema é de postura mental. Portanto, em termos de democracia, em termos de funcionalidade formal da democracia, eu acho que Cabo Verde está bastante bem. Agora, o problema é da mentalidade. O problema é da mentalidade. E esta não se muda, como todos sabemos, com facilidade. É preciso, primeiro, haver uma abertura de espírito muito grande, uma vontade em aprender sempre e com todos. Daí que é preciso fazer uma espécie de revolução na nossa mentalidade, e isso não se faz de um dia para outro. É preciso, sim, ter essa abertura de espírito, ver que é necessário e, a partir daí, começar a funcionar como se tratasse de pão para a boca. E de pão se trata mesmo, mas para o espírito. Daí que, por tudo isso, eu acredito que precisamos de pesquisadores sérios, comprometidos com a pesquisa e com a cientificidade da pesquisa, e que os políticos também, penso que devem começar a aprender que cada macaco no seu galho. Portanto, se quiserem que Cabo Verde vá mesmo para a frente, e eu acredito que queiram, mas é preciso então fazer um investimento sério, dizer, bom, eu me posiciono como, eu enquanto político me posiciono como alguém que neste momento sou eleito para fazer avançar Cabo Verde, e sei que para fazer avançar Cabo Verde preciso de todos os cabo-verdianos capazes para até ajudar aqueles que neste momento não são capazes a tornarem-se capazes. E aí há que fazer um trabalho sério de chamar quem esteja em condições de fazer alguma proposta, naturalmente proposta que deve ser discutida e socializada convenientemente, para a partir daí darem os seus passos e tomarem essas medidas necessárias para o avanço da coisa.
Portanto, estando as coisas assim em Cabo Verde e tendo em conta que Cabo Verde é a fonte onde os imigrantes cabo-verdianos vão se refrescar do ponto de vista cultural, se as coisas lá estão assim, o que é que se pode esperar da diáspora? O que é que pode esperar desse congresso dos quadros da diáspora que vai ser precisamente sobre a cultura?
Não só se pode, mas deve-se esperar muito até da diáspora. Primeiro porque a diáspora cabo-verdiana é Cabo Verde também. Portanto, tem todo o direito de agir e de propor e de também trabalhar para que Cabo Verde avance. Mas acontece que nós que estamos aqui, todos, em princípio, estamos mais voltados para os problemas reais do dia-a-dia. A diáspora também, naturalmente. Mas estando em outros países onde outros ventos sopram, podem ter perspectivas bastante interessantes para o desenvolvimento de Cabo Verde. E por que não partilhar isso conosco nesse quadro do Congresso e não só? E eu sei, por exemplo, em matéria da língua crioula, nos Estados Unidos da América, há um avanço grande relativamente ao processo da escrita e da assunção da língua, e bastante maior que a existente em Cabo Verde.
Mas o mesmo já não se pode dizer, por exemplo, de Portugal, onde há uma certa elite que é talvez alienada, como aquela que vem em Cabo Verde e que não contribui para a promoção da cultura e para a sua afirmação?
Eu acredito, porque, bom, no fundo estamos numa parte da matriz cabo-verdiana. Para a diáspora cabo-verdiana em Portugal a coisa é um tanto ou quanto diferente. Mas isso é por aquilo que eu disse logo do início, pela alienação. É que, não estando em Cabo Verde, estando no país que foi colonizador, e, portanto, onde o prestígio da língua e da cultura se sobrepôs àquilo que é nosso, é natural que essa gente não tenha tanta chance de se desalienar quanto aqueles imigrantes que estão noutros países com que não têm essa ligação tão forte. Daí que eu acredito que também em Portugal, portanto, esse processo seja mais lento, eventualmente até mais lento do que em Cabo Verde. Mas isso não é de todo também verdadeiro. Quer dizer, absolutamente verdadeiro, porque nós sabemos que já em Portugal se faz uma experiência de educação bilíngue muito interessante, que em Cabo Verde ainda se não faz. Posso citar o caso da doutora Ana Josefa, que tem estado a desenvolver um projeto muito interessante, juntamente com o ILTEC, nomeadamente há uma cooperação nesse ensino bilíngue. Portanto, até Portugal, que no fundo acredito que tenha se oposto muito à oficialização da língua e ao desenvolvimento da língua nacional, há técnicos portugueses que já se aperceberam de que é um erro continuar a laborar por essa mesma via. Isso para dizer que mesmo em Portugal já se está dando passos que em Cabo Verde ainda estão por ser dados.
É possível alguma colaboração neste âmbito da promoção do crioulo com a Guiné-Bissau, que fala o mesmo crioulo de Cabo Verde?
Fala o mesmo crioulo, o crioulo da Guiné-Bissau não é o mesmo, há intercompreensão, mas não é o mesmo. De qualquer maneira, até a escrita do crioulo que alguns na Guiné-Bissau vêm tentando já há uns bons anos para cá, partiu do colóquio do Mindelo, que foi em 1969. Portanto, estiveram presentes nesse colóquio, ou na altura era estudante em Portugal. Mas pronto, eu já li bastante coisa da Guiné-Bissau e escrita em crioulo. Naturalmente que a intercompreensão se passa bem, mas, bom, aí fica um bocado mais complicado. Na altura eram dois países praticamente sob a mesma orientação política, partido único na altura. Agora as coisas estão-se quase numa tentativa de retoma, mas até lá fica mais difícil. E também, por outro lado, nós sabemos as instabilidades político-administrativas na Guiné-Bissau também deixaram muita coisa para trás. Mas penso que seria uma coisa a ser retomada, mas eu acredito que nós talvez ganhássemos mais apostando na nossa diáspora até termos um ponto de apoio para fazermos isso com a Guiné-Bissau.
Com a globalização que há hoje, com a grande imigração cabo-verdiana que há, acha que o perigo de alienação é maior, é diferente hoje? Há possibilidade de caminharmos para uma desalienação completa ou nos desalienamos daquela alienação do passado e nos realienamos de outra maneira, com as formas culturais de hoje que são alheias a Cabo Verde?
Olha, a sua pergunta, a sua questão é pertinente. Eu confesso que não sei responder bem a essa questão. De qualquer maneira, eu posso opinar a respeito. Eu acho que a alienação que estamos tentando combater ainda provavelmente vai durar alguns anitos, mas também acredito que podemos estar a alienar-nos com essa nova tecnologia da informação. Nesse mundo dito globalizado, mas em que os que sabem mais, os que podem mais se impõem e os outros vão atrás. Esse é um perigo real. Agora, eu acredito que essa possibilidade de nos realienarmos está sempre presente. Está sempre presente e não será de agora. E isto não é só connosco, isso acredito que é com todos, porque no fundo, no mundo globalizado, todos damos um pouco e todos recebemos também um pouco, uns mais, outros menos. Uns com melhor qualidade, outros com menos, mas no fundo estamos numa espécie de vaso incomunicante. Portanto, o que se põe num lado não fica só nesse lado, atinge o outro lado. Daí que a possibilidade de estarmos a realienar-nos é grande, mas essa realienação pode ser contraposta por a desalienação que precisamos fazer, isto é, assumindo-nos como um povo, com uma cultura própria, com uma língua nacional forte. E uma cultura jovem, portanto, cheia de vida, e nesse aspecto direi que, do ponto de vista cultural, não somos assim tão frágeis. A nossa fragilidade situa-se fundamentalmente, quanto a mim, no plano económico, e esse plano económico continua a ser assim porque também culturalmente ainda não nos apropriamos daquilo que é bem nosso, ainda não sabemos bem quem somos e precisamos disso para saber e receber dos outros aquilo que os outros nos podem dar. E também contribuir com a nossa parte, dando-nos aos outros. No fundo, é a humanidade que se enriquece desta forma. E, naturalmente, ao nos darmos, também sempre perdemos alguma coisa, porque vamos receber também dos outros. E aí há uma espécie de sobreposição que se vai fazendo no dia a dia. Mas isso acontece no nosso dia a dia. Nós, já houve tradições que hoje já praticamente não existem em Cabo Verde, por uma simples razão de dinâmica social própria. E isso vai continuar a acontecer. Coisas que hoje não são úteis, amanhã deixarão de ser, outras entrarão em seu lugar. Portanto, esse perigo é real, mas não é preocupante, porque no fundo é a dinâmica da vida que assim impõe.
Espera alguma coisa no sentido de melhorar a política cultural em Cabo Verde deste novo governo que vai nascer agora, nessa nova legislatura?
Eu espero que sim, porque a própria sociedade civil também vai ficando mais desperta, não é? Vai criticando, vai propondo. E eu acredito que o percurso democrático já feito leva a que os políticos, mesmo sendo alienados, vão estar mais atentos àquilo que a sociedade espera e exige. Daí que acredito que haverá muito mais abertura em absorver aquilo que a sociedade, no geral, pensa, mas, sobretudo, os técnicos que, no dia a dia, vão dando a sua contribuição forte para que o governo tenha sucesso, naturalmente, eu acredito que serão ouvidos. E isso não deixará de repercutir na política cultural e desenvolvimentista que se vai traçar. E mais, eu acredito que o governo que agora termina o mandato começou a despertar-se, ainda que timidamente e mais ou menos atabalhoadamente também, de que é preciso fazer mais e de outra forma na vida cultural para que o país avance. Eu notei essa consciência, mas eu confesso que essa consciência precisa ser mais esclarecida, mais socializada, mais partilhada, para, de facto, dar a contribuição que, naturalmente, o país precisa para se avançar.
Era, portanto, a segunda e última parte da entrevista com o investigador cultural Dr. Tomé Varela da Silva, a propósito do 5º Congresso dos Quadros da Diáspora Cabo-Verdiana, que vai debruçar-se sobre a cultura como fator de identidade e de desenvolvimento de Cabo Verde. Será no Mindelo, Ilha de São Vicente, de 18 a 21 de abril próximo.